Glória a Deus. Aleluia. Eu queria falar sobre presente, eu queria só ler um verso, que inclusive foi lido aqui na semana passada, que é um verso que talvez você não conheça ou esqueça desse verso. Mas é o verso 16 do capítulo 3 de João. Quem conhece esse verso? Se quiser projetar para mim esse verso, deixar ele projetado aqui, pode deixar ele a mensagem inteira. Talvez você falou, que verso que é esse mesmo? Eu vou falar diferente para você lembrar. João 3,16. Ah, porque eu dei uma valorizada, né? O versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, conhecido como João 3,16, não é isso? Quantos conhecem esse texto aqui? Acho que a maioria conhece, né? Diz assim, esse verso que é maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa ele projetado esse verso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar de presente. Só li o texto para a gente ir associando com algumas coisas ao longo do compartilhamento dessa palavra. Mas eu estava pensando sobre essa questão do presente, né? A natureza do presente, a ação de presentear, de dar presente. E eu vi a mensagem da semana passada, eu não estava aqui, mas eu sei que foi falado. E eu vi quanto é importante nós pensarmos acerca de uma palavra tão simples, né, de um ato tão simples, que faz parte do nosso coração muitas vezes, né, de abençoar, de presentear as pessoas, de quanto que isso é importante nós avaliarmos. Mas eu pensei em outras questões também, muitas que foi aqui falado na semana passada, mas outras nessa semana eu gostaria de compartilhar com vocês, que é algumas perguntas também. Uma delas é, para quem que nós damos presentes? Para quem? Você já deu presente para alguém? Já, não deu? Mas para quem nós damos presentes? Eu pensei, a gente não dá presente para qualquer pessoa, não é verdade? Você dá presente para quem você conhece. Você dá presente para sua família, para alguém da sua família. Você dá um presente para alguém que é seu amigo, ou pelo menos um conhecido. Algumas pessoas dão presentes para clientes, para parceiros comerciais, profissionais, enfim. Mas nós damos presentes para pessoas que nós conhecemos. Essa é a primeira pergunta. Agora a segunda pergunta é, por que que nós damos presentes? Por quê? Quando a gente pergunta o porquê nós damos um presente, começa a ficar um pouco mais complexa a resposta. Por quê? Porque existem vários tipos de interesses envolvidos no porquê eu presenteio, porquê eu quero abençoar alguém. Eu posso dar um presente por consideração, né? Eu considero uma pessoa, acho ela uma pessoa bacana, então dou um presentinho para ela no aniversário, dou um presentinho para ela, sei lá, no final do ano, enfim, numa data específica, uma data especial. Posso dar presente por causa do costume. Tem gente que tem o costume de dar presente, não é verdade? Tem gente que gosta de dar presente e tal, e ela dá, porque ela está acostumada a dar sempre um presentinho, né? Tem uma irmã aqui da igreja, hoje ela acho que não está aqui, teve uma dificuldade na família, mas a Vanessa, quem conhece a Vanessinha? A Vanessinha é uma bênção, né? A Vanessinha tem o costume de dar presente, sempre ela dá presente, não é assim? Sempre ela dá um presentinho, sempre ela compra alguma coisa, e é interessante, é o costume dela. Mas também tem pessoas que dão presente por cultura, determinada cultura. Tem um dia, por exemplo, na nossa cultura tem o Natal, né? A cultura do Natal é você dar um presente de Natal para alguém. Então, a gente pode dar presente por causa de uma cultura. Enfim, nós damos presente por causa dos mais diversos interesses e motivos. Agora, uma outra pergunta, talvez fique um pouco mais complexa. Que tipo de presente que nós damos? Que tipo de presente você dá? Semana passada, o João perguntou algo mais ou menos assim, você já deu um presente? Qual foi o mais valioso? Não foi isso que ele perguntou? Qual foi o mais valioso que você deu e tal. Mas, tirando aquele mais valioso, que tipo de presente que você dá? Também é uma resposta complicada, por quê? Porque o presente, ele varia. Varia para o nível de amizade, para o nível de consideração, para o nível de contato, etc, etc, etc. Mas a gente pode dar vários tipos de presentes. A gente pode dar o melhor presente que a gente pode. Nós podemos dar um presente médio, né? Um presente que é um presente bacana, tal, né? Mas não é o melhor que você pode dar, mas é alguma coisa interessante, alguma coisa valiosa. Ou você pode dar um presente baratinho. Ou uma lembrancinha, não é verdade? Quem aqui já recebeu um presente de uma madrinha, de uma tia? Oh, é só uma lembrancinha, tá? Aí vem aquela caixinha pequena, assim, você fala assim, obrigado, tia. Aí você abre e tem uma meia. Tô brincando assim, porque já aconteceu comigo, né? Já ganhei uma meia, mas é aniversário. Falei, puxa, que meia legal, né? Criança quer ganhar outra coisa, mas enfim, a meia até que foi bênção na minha vida naquele tempo lá. Mas o que eu estou querendo dizer? Existem vários tipos de presentes. Que tipo de presente damos vai variar bastante. Com a nossa condição, com o nosso momento, mas principalmente com o nível de consideração que nós temos em relação à pessoa que nós estamos dando um presente. Agora, essas perguntas, para quem nós damos presentes, por que nós damos presentes, que tipo de presente nós damos, isso ajuda a revelar que tipo de relação nós temos com quem estamos dando esse presente. Qual é a intensidade do relacionamento? Qual é a intensidade do sentimento? Qual é o nível de comprometimento que temos com aquela pessoa? Então, se você ama demais uma pessoa, se você considera demais aquela pessoa, se você coloca aquela pessoa como uma das pessoas mais importantes da sua vida, quando você vai dar um presente para essa pessoa, você não vai dar uma meia. Você vai fazer o melhor que você pode. Talvez você dê algo até barato, mas com um valor sentimental agregado àquele presente, aquela até uma lembrancinha, se for o caso, tão grande que vai expressar o valor, a intensidade, a profundidade do relacionamento, do sentimento e da consideração que você tem por essa pessoa. É como uma criança que muitas vezes, né, está na escola, e os dias dos pais, dias das mães, tal, eles fazem lá um desenho do pai, desenho da mãe, e levam aquela folha mal desenhada, né, porque talvez nem aprenderam a desenhar direito ainda, e trazem para os pais, e os pais piram naquilo, não é verdade? Os pais olham e falam assim, que lindo meu filho, dá um abraço, melhor presente para um pai, muitas vezes é um desenho daquele, porque a criança, na sua inocência, ela põe todo o seu sentimento naquele desenho, feio. Mas está ali todo o sentimento dela, o nível de importância, a confiança que ela tem em você, como ela olha para você, como você é o herói dela, ela coloca naquele desenho. Aí os psicólogos podem olhar, né, e falar assim, olha, mas o desenho estava a criança de um lado e o pai do outro, bem distante. Tem uma mensagem aí. O pai se aproxima, enfim. Existem maneiras de a gente receber um presente, que talvez seja simples, mas ele é carregado de importância, carregado de sentimento, carregado de valor, seja ele financeiro ou não. Mas o valor de um presente, ele denuncia o nível da relação, o nível do respeito, o nível do amor que existe dentro daquele relacionamento, né? E aí a gente vai conhecendo pessoas ao longo da nossa vida, a gente vai crescendo e tal, e a gente começa a ter mais interação com isso, a gente começa a ter mais escolhas até em relação a dar um presente. Quando a gente é criança, a gente não consegue, né? Normalmente a gente dá aquilo que a escola manda, de lembrancinha para os pais, para os avós, para as mães, etc. E aí você começa a crescer, muitas vezes você vai dar um presentinho para um amigo, não é você que compra, é o seu pai que compra, para você dar para o seu amigo, e assim vai. Mas chega um tempo que você já tem condições de escolher um presente. E aí entra uma grande crise do ser humano, que é, que presente eu vou dar? Já pensou assim ou não? Você está indo no aniversário do seu amigo, você fala, meu Deus, o que eu vou dar para ele? O que ele está precisando? O que ele gosta? Se você conhece bastante essa pessoa, você sabe o que ele gosta, sabe o que ele precisa muitas vezes, mas normalmente não é assim, a gente fica em crise. A gente vai na loja e olha em roupa, e olha sapato, e fica pensando, o que eu vou dar? Qual vai ser o presente? Enfim, né? Mas, normalmente, quando a gente dá alguma coisa para alguém, A gente dá algo que a gente mesmo gosta, é ou não é? Eu, por exemplo, eu sei que você gosta disso, mas eu nunca vou dar um CD de funk para você. Nunca, pode ter certeza. Porque eu detesto isso, né? Não gosto, então eu não vou dar um presente que eu não gosto para você. Se não faz bem para mim, não vai fazer bem para você também. Então, eu falo assim, não vou dar, eu vou pensar numa outra coisa, né, que agrade a ambos. Porque presente é assim, você não quer dar algo apenas que a pessoa vai gostar. Você também quer gostar um pouquinho, não é verdade? Mas enfim, normalmente a gente gosta também. Mas o fundamental é que a pessoa goste. E aí que está o desafio. Como eu vou acertar o gosto da pessoa? Como eu vou acertar a necessidade da pessoa? E é complicado, né? Por exemplo, você fala assim, ah, eu estava pensando em alguma coisa que estava precisando, e aí você vai e dá um perfume para a pessoa. Não é meio complicado? Você quer dizer que eu estou precisando de perfume? É uma coisa meio assim, e é comum a gente dar, não é verdade? Eu já dei e brinquei com isso. Falei assim, ah, você está precisando, tá? Então você, por favor, use-o, né? Vai ser muito bom para nós, né? Enfim, seu presente é para nós. O irmão, às vezes, ele está numa dificuldade ali, né? Enfim, kit de banho, tal, né? Uma escova de dente e um creme dental, já pensou? Você fala assim, pô, meu, tá me tirando, né? Você recebe um presente como esse. Enfim. É embaçado, né? Quando a gente não acerta o presente. A gente dá alguma coisa que, de repente, você tentou... E a pessoa dá aquele sorriso amarelo para você, ai, que legal, obrigado, hein? Né? Você fala assim, ih, não gostou, né? Ou a pessoa finge muito bem, fala assim, ah, não, olha, maravilhoso. Aí quando ela chega em casa, ela põe lá no fundo do baú, fala, pelo amor de Deus, o que é isso que eu ganhei? Né? Uma coisa que sempre é difícil, sempre é embaçado é amigo secreto. Já participou? Tem amigo secreto que não deveria chamar amigo secreto. Devia chamar amigo da onça, de cara, não é verdade? Porque eu não sei, é complicado que você sorteie uma pessoa e você pega uma pessoa normalmente que você não é tão amigo dela. Aí você tem que ir lá na frente, pegar o papelzinho, né, presente, aquela coisa, ah, oi, tudo bem? É. Ó, a pessoa que eu tirei, assim, eu não conheço tanto. Já falou isso? Não conheço tanto, zoou. Como é que eu não conheço, vou dar um presente para uma pessoa que eu não conheço? Conheço ela de vista, mas ó, sempre que eu encontro com ela, ela é tão legal, lógico, fala bom dia, né? Como é que a pessoa vai ser não legal falando apenas bom dia para você? Você não conhece a pessoa, tal, e aí fica aquela coisa, aí tem que fazer aquelas caixinhas, para quê? Para a pessoa falar o que ela quer, não é isso? É tudo combinado o negócio, não tem nenhum tipo de, né, de intuição, nada, tal, não tem conhecimento muitas vezes, tem ali o combinado para acertar no presente. Mas, o ponto é, quem conhece bem a pessoa, acerta no presente. É ou não é? Se você conhece mesmo teu amigo, alguém da tua família, alguém importante para você, se você faz parte da vida dessa pessoa, se você considera bastante, ama bastante essa pessoa, você sabe exatamente o que você vai dar para essa pessoa. Você vai aumentar e muito, né, a possibilidade de acertar o presente, porque se você considera e ama bastante... Dinheiro não vai ser um problema tão grave para você. Pode ser um problema se você não tem tanto. Mas se você se ama, você vai pagar o preço para agradar aquela pessoa. Você vai dar um presente que realmente seja valioso, né? E hoje está fácil, né? Não tem o que dar, dá um celular, amém? Celular é uma bênção, né? Você vê o que ela tem, aquele vidrinho trincado, aquele touch que ela faz assim, corta até a unha, né? Porque tem um pedaço de vidro lá cortando e tal. Você dá um celular novo, ah, resolveu. Que não é tão barato assim. Mas enfim, quando a gente conhece a pessoa, a gente tem mais chance de acertar no presente. Nós damos aquilo que a pessoa vai gostar bastante, que ela desejava, ou que ela precisava bastante. Pode ser algo que não seja de primeira necessidade, mas vai agradá-la, vai ficar feliz. E se a pessoa que você ama, a qual você deu um presente para ela ficar feliz, como é que você fica? Feliz também, amém? Tem um livro que a gente sempre indica aqui na igreja, chamado Cinco Linguagens do Amor. Esse livro fala de vários tipos de maneira como as pessoas elas interagem, né, com linguagens de demonstrar afinidade, amor, sentimento. E uma dessas linguagens justamente é dar presentes, receber presentes. Tem gente que ama dar presente, e adora receber presente. Na verdade, todo mundo gosta de receber presente, né? Mas todo mundo gosta de receber presente que gosta. Porque receber presente que não gosta é complicado. Então, quando nós conhecemos bem, nós acertamos no presente. Aí eu pergunto para você, quem te conhece bem para te dar um presente? Pense na sua família ou nos seus amigos. Pessoas próximas a você. Quem você acha que poderia te dar um presente que você realmente espera por ele? Quem é mais próximo? Talvez teus pais, seus filhos, talvez teu marido, tua esposa, né? Pessoas bem próximas a você têm mais chance de acertar no presente. Então, a gente pode olhar para tudo isso, mas eu vejo assim, que embora a gente ganhe muitas coisas que a gente goste na nossa vida, né? Coisas mais supérfluas, vou pensar por mim, talvez seja com você a mesma coisa. As coisas que eu ganhei dos meus pais foram as coisas que eu mais precisava. Precisava mesmo, de necessidade. Porque os pais têm a noção do que o filho realmente precisa. Não é verdade? Nós como amigos, a gente não quer dar o que a pessoa precisa, a gente quer dar o que a pessoa gosta. Muitas vezes a gente procura dar um CD, a gente dá um presente diferente e tal, mas a gente não tem noção do que a pessoa realmente está necessitando, só quem está muito, muito perto. E olhando e pensando essa semana a respeito disso, eu percebi que meus pais foram as pessoas que mais me deram presentes que eu precisava, que eu necessitava. Podia ser até uma roupa, ou um tênis, um calçado, mas eu estava precisando daquilo, hoje não é muito assim, mas antigamente era, né? No aniversário a gente ganhava tênis, ganhava sapato dos pais, né? Hoje não, né? O pessoal não liga muito para isso, mas tinha uma época que era um presentaço você ganhar um Montreal, por exemplo, que protegia os seus pés contra os micróbios. Você lembra dessa ou não? Eu não lembro não, fiquei sabendo que o Lucatelli me falou. Mas falava, tinha um comercial assim, um tênis Montreal, tinha, né? Eu lembro que eu ganhei um desses de aniversário. Porque os meus tênis estavam só o pó da rabiola, não tinha como mais, aí eu ganhei um Montreal, no aniversário, né? Isso me veio à memória esses dias. Eu fiquei pensando quantos outros presentes que meus pais me deram ao longo do meu crescimento, que no tempo que eu ganhei, eu fiquei super feliz, porque eu precisava daquilo. Não era apenas um presente que eu queria, porque eu ia brincar, eu ia fazer uma coisa ou outra, tal. Não, era necessidade, embora eu também ganhei outros tipos de presentes. Mas os meus pais foram aqueles que me deram os presentes que mais foram acertados na minha vida. Os que eu mais queria, os que eu mais precisava. E eu pergunto para você de novo, quem são as pessoas que realmente te conhecem e realmente te deram presentes que foram relevantes para você? Não são aquelas pessoas que são mais próximas de você? Não são aquelas pessoas que mais te amam? Não são as pessoas que mais se importam e consideram você? Creio que sim. E eu fiquei pensando nisso, né? Como meus pais foram aqueles que me deram os presentes talvez mais importantes da minha vida, perguntei para mim mesmo, né, por que que meus pais me deram esses presentes? Claro, porque eles me amam. E também porque eles me conhecem. Me conhecem bem, me conheciam muito bem, sabiam de tudo que eu precisava. Cada necessidade, cada etapa da minha vida, eles acompanharam, eles viram, e quando aquele presente vinha, ele caía literalmente como uma luva na minha mão. Eu fiquei pensando a respeito de presente, porque o foco, né, desses dois cultos especiais que nós estamos celebrando, no último domingo e nesse, tem a ver com presente. Tem a ver com presente. E esse presente não é o presente que essa pessoa vai te entregar hoje, mas o presente que Deus nos deu. Ou até mesmo os presentes, no plural, que Deus nos tem dado ao longo da nossa vida. E assim como um pai dá um presente para nós, ou nos deu presentes ao longo da nossa vida que realmente foram relevantes, importantes, e que cobriram necessidades vitais até da nossa vida, Deus também faz isso conosco. Deus também faz da mesma maneira, só que de uma forma muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais poderosa. Como eu falei nessas perguntas que nós iniciamos, né, uma das coisas que eu falei é por que nós damos presentes. E pensando nisso, eu cheguei num ponto que é bastante interessante em relação ao presente. Todo presente, ele carrega consigo um nível de interesse. Todos os presentes. Então, quando nós damos um presente para alguém, sempre tem um interesse por trás, sempre. Pode ser um bom interesse ou pode ser um mau interesse. Pode ser o interesse de ser interesseiro ou pode ser o interesse de querer ver ou ter alguma reação positiva da outra pessoa. Mas sempre tem interesses. Por exemplo, por que que um namorado dá um presente para a namorada? É só porque ama? Não, porque ele quer um beijinho. Ou não? Hã? O marido muitas vezes dá um presente para a esposa, por quê? Porque ele quer um chamego da esposa depois e tudo mais, né? Então tem isso também. Então todo presente tem interesse. Você está lá trabalhando na sua empresa, tem um chefe chato, vai fazer aniversário. Aí você fala, meu Deus, tem que dar um presente para esse cara ainda. Já sei, vou comprar uma lembrancinha. Olha que beleza, né? Aí você compra uma caneta, compra alguma coisa assim, né? Lá da China, né? E tudo mais, entrega para a pessoa. Mas tem um interesse, pelo menos para não se queimar no departamento. Tem vários tipos de interesse, mas sempre há interesse. Vamos pensar nas relações mais puras. Na família, por exemplo, marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Quando alguém que realmente ama e considera dar um presente, qual é o interesse da pessoa? Quer ver o outro feliz. Não é verdade? Eu lembro que quando eu namorava, acho que eu já falei isso aqui na igreja, vou falar de novo. Eu dei um microsystem para minha esposa. Aliás, para minha namorada na época. Microsystem, paguei caro. Você vai lá na Casa Bahia, sai com o microsystem de um lado e o carnê do outro, né? Tá. Eu gosto da presente, né? Então eu dei o presente. Ela, ah, obrigado. Colocou do lado. Eu falei, ué, já não gostei muito, né? Tinha que abrir. Falei, ai, que bonito. Vou ligar agora e tal. Mas tudo bem, passou. Aí passou alguns dias, eu chego na casa dela. Quem estava ouvindo o microsystem no quarto? Dele, o cunhado. Aí eu fiquei doido. Falei, não, peraí. Paguei caro para abençoar meu cunhado. Ah, não. Você percebe? A gente é interesseiro. Eu queria que ela ficasse com o negócio, que ela ficasse feliz e que ela me agradecesse muito. Porque se meu cunhado desse me dar um beijo, eu não ia aceitar, né? Não ia ser muito legal, né? Para ele eu dou uma lembrancinha, né? Mas para ela não. Então, sempre há um interesse. O pai quando dá um brinquedo para o filho, quando o filho pega o brinquedo, para a gente é a glória. Eu ouso dizer que talvez a gente fique mais feliz do que a criança, muitas vezes, em presentear aquela pessoa que nós amamos. É ou não é? A gente tem interesse também. Agora imagina um pai que compra um presente para o filho, dá o presente para o filho joga lá, não gostei, e sai andando. O pai não vai ficar chateado? Por quê? Porque o interesse dele foi contrariado. Amados, sempre é assim. Não vamos nos enganar. Todo presente tem um interesse por trás. Pode ser bom, puro, verdadeiro, com um sentimento correto, mas tem interesse. Então nós precisamos entender a natureza dessa questão do presente, para nós entendermos também o presente de Deus para a nossa vida. E por isso nós começamos a ler esse verso, porque esse verso também mostra a intensidade do sentimento de Deus, o valor do presente que Ele deu a nós, mas também o interesse de Deus em dar esse presente para mim e para você. O texto diz, porque Deus amou o mundo. Revela então um sentimento de Deus profundo para com a humanidade que Ele criou. E como eu falei aqui, quem cria conhece bem. Deus nos criou. Embora os seus pais que te criaram, ou os seus responsáveis, alguém que cuidou de você, te conheça, porque te criou e te deu bons presentes, boas dádivas ao longo da sua vida, eu digo para você que muito mais do que essas pessoas, Deus te conhece. Deus te conhece mais. Muito mais do que essas pessoas te amam ou te amaram, Deus te ama mais. Porque Deus amou o mundo. Isso engloba a minha vida e a sua vida. Nós fomos amados e somos amados por Deus. Isso é uma verdade eterna. Isso não muda. Deus nos ama. Deus te ama. Deus te conhece, porque Ele te criou e te ama por isso. Amém? Fala a pessoa do seu lado, fala assim, Deus ama você. Fala assim, Ele te criou e Ele te ama. Aleluia. Amém? Então nós podemos entender esse processo. Interessante que em Mateus 7, Jesus fala assim, olha, vocês que são até maus, quando seus filhos pedem alguma coisa, vocês dão, quanto mais nosso Pai Celestial não nos dará todas as coisas. Então nós temos que entender que Deus sempre será melhor, sempre estará num patamar mais alto, porque embora nossos pensamentos sejam bons muitas vezes, nossos caminhos sejam bons muitas vezes, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus sempre serão mais altos. Os caminhos de Deus sempre serão mais altos do que os nossos. Diz que isso é mais importante, que é mais valioso, que tem mais precisão no propósito do aquilo que nós humanamente podemos carregar na nossa vida. Deus nos ama. Se você ama alguém muito, 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 Deus te ama muito mais do que esse sentimento que você tem. E ama muito mais essa pessoa que você ama do que o seu amor. Porque Deus é amor. A expressão de Deus é o amor, a aceitação, é o olhar compassivo, misericordioso para mim e para você. Esse é o desejo de Deus. Então Deus tem nos dado diversos presentes ao longo da nossa vida. O fato de você estar aqui hoje, presenciando essa reunião, é porque certamente um desses presentes trouxe você aqui. O fato de você estar vivo hoje, o fato de você ter uma casa para morar, o fato de você ter o que você tem, tudo isso faz parte da mão de Deus favorável a você. Como o pastor Christian falou agora há pouco aqui, tudo é dele. Tudo é dele e ele concede isso a nós. Diz a palavra de Deus que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, mas diz também que ele deu aos filhos dos homens. É um presente de Deus. Este planeta é um presente de Deus para nós. Mas é dele. Ele nos concede isso. Ele nos deu o privilégio de habitarmos nesse lugar. Deus é muito bom. E Deus é amor. É importante nós lembrarmos esse aspecto, que Ele é amor. Embora seja justiça, também é amor. E Ele expressa esse amor para mim. E expressa esse amor para você. E na medida que nós começamos a entender esse amor de Deus, começamos a entender que foi Ele que nos criou, vamos entender que Ele conhece a nossa vida profundamente e tem um desejo de nos agradar, de nos tornar melhores a cada dia e de nos ver felizes. Este é o desejo de Deus, é o coração de Deus. Porque quem cria conhece, quem cria ama. E Deus nos criou e Deus nos ama desta maneira. Muitas questões que nós enfrentamos, que talvez você não entenda, nem de perto, que seja um presente de Deus para a tua vida, porque dificuldades surgem, crises nós enfrentamos ao longo da nossa vida, sejam nada mais, nada menos que permissões de Deus para nos tornar melhores. Porque muitas vezes Ele nos dá ou permite que nós tenhamos coisas que são necessárias para nós. Porque o pai que cria sabe que o filho precisa. E às vezes o filho precisa de tomar uma vacina. Quem tem filho pequenininho aqui? Hoje, assim. Ó. Você já levou para dar vacina na perninha? Já levou? Hã? Tem uma das vacinas, eu não sei se é a primeira, a segunda, a terceira. Eu levei em todas, né? Mas tem uma que é nas duas pernas, né? É uma na direita e uma na esquerda. Você pega aquele bebezinho, aquela coisinha tão, né, fofa. Aí vem aquela bruxa de branco. Tem a bruxa de Blair, mas tem a bruxa de branco também. Aquele negócio na mão, você fala assim, misericórdia. Aí eu em casa, sou responsável por segurar, né? Seguro lá, tá? Vai, tá! Você fala assim, meu Deus, nunca fiz nenhum mal para essa criança. Sempre tratei ela com todo carinho, com todo amor, com todo dengo e tal. Vem uma pessoa e, tá! fura minha filha, fura o meu filho. E ele chora. Quando é bebezinho ainda vai, mas quando começa a entender um pouco que fica pior a nossa situação. Eu lembro quando eu fui levar o Mateus, ele já entendia um pouquinho, ele olhou para mim com aquela cara de gato do Shrek. Pai, não deixa ela fazer isso comigo. Por dentro você se destrói, mas você segura e fala, pode ir, bruxa de Blair. E ela, plá. E, uá, e chora, aquela coisa, você tem que consolar depois. Aí você tenta explicar para ele, mas é preciso. Mas eu não estou doente. Mas é para você não ficar. Não dá para argumentar muito com uma criança, porque ela está pensando e focando na dor. E muitas vezes na nossa vida acontece isso, a gente chora. E Deus está falando, mas isso é importante você enfrentar, porque é isso que vai te fortalecer, é isso que vai transformar você numa pessoa mais experiente, madura. São as dificuldades que a gente passa na vida. Não estou falando que isso é presente, tá, gente? Mas é uma necessidade que Deus tem que fazer com que a gente passe. Tudo isso é importante para nós. Mas ao mesmo tempo tem coisa boa também que Deus vai dando ao longo da nossa vida. Porque tem coisa que a gente fala graças a Deus, mas outras a gente não fala graças a Deus. A gente gosta de falar graças a Deus para as coisas boas que são aparentemente prazerosas para nós. Mas tem coisa que não são, que nós precisamos reconhecer a mão de Deus. Entender que aquele momento é uma crise, é uma dificuldade, mas nós precisamos passar por aquilo. Porque senão a gente vai acabar entendendo Deus como um Deus que não ama. E esse é o problema de muitas pessoas. Por causa de alguns traumas em suas vidas, elas acabam não entendendo a ação de Deus na sua vida e não tem Deus como um pai, não tem Deus como um Deus que ama. Mas só olham para Deus como um Deus que permite sofrimento, crises, dificuldades. Deus também permite isso. Mas também, eu digo para você, que por mais que sejam os grandes traumas que você enfrentou na sua vida, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. O problema é que nós temos a tendência de focar nas coisas ruins e ficar remoendo aquilo, e nos esquecemos dos presentes que Deus nos dá. Ontem, por exemplo, nós tivemos lá no Taboão, o pessoal do Taboão fez o Dia das Crianças ontem, alugaram brinquedos e tal, e eu levei meus filhos lá, e eles estavam brincando, mas eu precisava ir embora. Então eu fui lá, fiquei uma hora e meia mais ou menos. E eles brincaram até quase não aguentar mais, né? E aí quando eu falei, vamos embora, a pequenininha abriu o berreiro. Queria porque queria ir no touro mecânico. Tem 2 anos. Meu Deus, né? Fui com ela lá, mas não dá para ficar lá, né? Tem que ter outra, tem a fila e tudo mais. E ela chorou. E o meu outro filho, que tem 7, falando assim, ah pai, por que tem que ir embora agora? Vamos ficar mais um pouco. Eu fui lá para dar um presente para eles. Eu queria aproveitar o momento, né, para que eles estivessem na igreja, brincando também e tal. Foi uma ação voluntária para dar alegria para os meus filhos. Mas quando terminou o momento, um chorou, o outro não entendeu. E eu pensei comigo, quantas vezes que isso não aconteceu na minha vida, quando Deus fez a mesma coisa? Porque na hora que a gente está brincando, a gente esquece, até que tem pai. Esquece até que tem Deus. Porque a alegria toma o nosso coração, a gente curte aquele momento. Mas aí quando chega a hora que acaba, você fica triste. E quer mais um pouco. E reclama. Isso demonstra que muitas vezes nós somos imaturos. Mas o ponto é que nós precisamos olhar para Deus como Deus que nos ama, que nos presenteia, que nos abençoa na maior parte do tempo, com as mais diversas dádivas e presentes que Deus proporciona para nós. Mas o fundamental é que Deus nos ama a ponto de nos dar o maior presente que nós podemos ter, que é o seu Filho unigênito. O ponto é que Jesus Cristo foi o maior presente de Deus para a humanidade. Jesus estava com Deus, então ele se propõe a pagar o preço de desobediência da humanidade. Ele vem como ser humano, ele se humilha, Ele se anula, poderia muito bem, como diz a palavra lá em Filipenses, usurpar ser igual a Deus aqui na terra, mas ele não fez isso. Ele foi achado em figura humana, ele anulou-se a si mesmo, ele viveu como um homem. Embora fizesse coisas poderosas, fez tudo como homem. Ele enfrentou as coisas como homem. Até mesmo na hora da sua morte, ele entendia muito bem que aquela morte que ele teria que passar por ela, aquela crucificação, era para pagar o pecado, o preço do pecado da humanidade. Porque ele sabia muito bem que ele era o pão que veio do céu, ele era o presente de Deus para a humanidade. Então Deus amou o mundo de tal forma que ele teve que ver tudo isso. Ele teve que olhar para todo esse cenário de injustiça que foi cometida contra Jesus. Um homem que não tinha pecado, um homem que não tinha nenhum tipo de engano em sua boca ao longo de toda a sua vida. Nenhum erro, nenhum desvio, nada. Precisou ser crucificado ao lado de dois bandidos, injustiçado, zombado pelas pessoas, na hora que ele estava sofrendo, pendurado na cruz, depois de ter sido espancado ao longo de uma noite toda, de ter sido traspassado por pinos de ferro, mal acabados, porque não tinha muito acabamento no ferro naquela época, nos seus pulsos e pés, amarrado nu a uma cruz, e as pessoas zombando. E naquele momento, ele olha para Deus e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Este foi o presente de Deus para você. Se alguém poderia culpar a humanidade naquele momento, seria Jesus. Se alguém podia trazer mais peso ao pecado e à injustiça humana naquele momento, poderia ser Jesus, mas ele não o fez. Ele perdoou aquelas pessoas, mas quando ele perdoou aquelas pessoas, eu e você estávamos lá sendo perdoados também. Eu e você. Há uma discussão que diz que, não, foram os judeus que crucificaram Jesus, não, foram os romanos que crucificaram Jesus, não. Ninguém crucificou Jesus. Primeiro que ele se ofereceu, porque ele havia dito, dias antes, ele falou: a minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Primeiro ele se ofereceu como sacrifício. E segundo, não tem romano, não tem judeu, o que tem é a raça humana sendo beneficiada por um sacrifício que cobria os seus pecados. O sacrifício de Jesus. O maior presente que um ser humano pode receber. Eu digo para vocês, amados, eu não sou muito velho, tenho 40 e... Ixi, agora esqueci, acho que é 42 anos. Acho que é, 42. Não sou muito velho, não, né? Sou novo ainda, me considero assim. Eu já vivi muita coisa, já ganhei muita coisa, mas eu digo para você que a coisa mais importante que eu recebi na minha vida, disparado, foi Jesus. Foi Jesus. Sabe, foi um presente que estava disponível para mim ao longo de toda a minha vida. Mas só com 20 e tantos anos que eu fui entender e fui aceitar esse presente. Eu lembro de uma vez que eu fui num culto com um amigo, quando eu era garoto, fui numa igreja Assembleia de Deus, e foi o primeiro culto evangélico que eu fui na minha vida. Eu devia ter uns 13 anos, e o pastor naquele dia ele pregou sobre a crucificação de Jesus. Me veio à mente por causa justamente dessa mensagem que fala do presente de Deus para nós. E enquanto ele falava sobre o que Jesus passou pela minha vida, enquanto ele mostrava aquele plano de salvação, por dentro eu estava totalmente destruído e chorava. Mas por fora eu estava completamente duro e resistente. Eu sabia no meu espírito que tudo que aquele pastor dizia era verdade. Porque há um clamor no nosso interior, que clama por Deus. Há uma medida de fé que Deus distribui para cada pessoa. Pode ser do tamanho de uma poeira, mas você tem e eu tenho. Eu tinha naquele dia. E esta fé, embora pequena, imatura, me dizia que Jesus Cristo era o caminho. Ele era a vida. Eu sabia daquilo. E o pastor naquele dia ele fez um apelo dizendo: quem quer entregar sua vida para Jesus? Por dentro eu falava: eu quero! Mas por fora eu falava: não, não é minha hora ainda. Não é minha hora ainda. Naquele dia eu poderia receber o maior presente que eu poderia receber na minha vida, mas eu, por teimosia, esperei mais uns 10 anos. Mas ainda que eu vivi 10 anos difíceis e sofridos, quando eu recebi, eu entendi. E de lá para cá eu tenho entendido cada vez mais que Jesus Cristo é a coisa mais importante que um ser humano pode receber na sua vida. Jesus Cristo é a coisa mais valiosa, é o bem maior que nós podemos ter no nosso coração. É a coisa mais importante. Embora nós sejamos tão teimosos muitas vezes a ponto de termos dúvidas ou distrações ao longo da nossa vida, eu digo para você que quando a gente para um pouquinho, a gente ora, a gente ouve um pouco a palavra, a gente concentra o nosso espírito e ouve a voz do Espírito Santo, automaticamente vem um peso no nosso espírito. É assim ou não é? Vou dar um exemplo para você. Já aconteceu comigo, por isso que eu posso falar com propriedade. Tem semanas que você mal lembra de Deus. É tão corrido, tanto problema, tanta coisa, que você não ora, você não lê, você não faz nada, aí você ora mais ou menos e tal, e aí você vem naquela correria, aí você chega no culto, na hora do louvor você sente aquela coisa pesada dentro de você. Aí você fala: Deus, me perdoa porque eu não orei direito essa semana. Já aconteceu com você ou foi só comigo? Hã? Levanta a mão, Senhor. Hã? Eu falo, já aconteceu várias vezes comigo, meus amados, várias. Mas aí, num momento como esse, sabe o que acontece? O Jesus que está em nós pelo Espírito, ele fala assim: não esquece de mim. Olha como eu sou importante para você. Aí você começa a sentir aquele peso, aquele arrependimento, aquela coisa, aquela culpa que te consome. Você fala: Deus, me perdoa. Eu vou ler a Bíblia essa semana. Eu vou até orar. Porque é o que nós carregamos. E a gente pensa assim, a gente age dessa forma, a gente reage assim, porque a gente sabe que Jesus é a coisa mais importante que nós temos. Mas às vezes a gente não dá tanta importância para Ele. Mas é o maior presente que nós temos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Agora, essa primeira parte responde algumas perguntas, né? Do tipo de presente, por exemplo, que Deus nos deu, o melhor. Mas, como eu falei agora há pouco, todo presente carrega um interesse. Qual que é o interesse de Deus, então, nos dando esse presente? É só continuar lendo o texto, depois da vírgula você vai entender o interesse de Deus. Deus amou o mundo e deu o seu filho para. Quando aparece essa palavra para, começa a revelar o interesse e o propósito de Deus. Para que você creia e para que você não sofra, não pereça e tenha vida eterna. E aí você fala assim: meu Deus, então Deus está me dando um presente, e qual é o interesse desse presente? Basicamente, o interesse de Deus é livrar você dos seus interesses. Porque muito sofrimento que está aqui envolvido nesse verso que lemos, né? Todo aquele que crê não pereça, não sofra. Muito sofrimento na nossa vida, ele vem até nós justamente por causa dos nossos interesses errados. Nós nos interessamos por caminhos errados na vida, nos interessamos por direções erradas na vida, isso vai ocasionar consequências e sofrimento para nós. Então Deus nos dá um presente, nos dá uma dádiva, a maior e melhor de todas, a mais valiosa de todas, que tem preço muito alto, preço de sangue de um inocente, para que você possa ser liberto de você mesmo, dos seus próprios interesses egoístas. Porque quando nós começamos a olhar para o plano de Deus, nós vamos entender que somos filhos de Deus, que temos irmãos, vamos aprender a amar, também a considerar outras pessoas, não apenas a nós. Então Deus, pelo seu presente, nos dá, pelo seu interesse, uma libertação dos nossos próprios interesses. Para quê? Para que você não sofra por causa deles. E para que você tenha vida, vida em abundância, vida eterna. Na verdade, o presente de Deus nos proporciona outro presente maravilhoso, que é a vida eterna. Esse é o presente de Deus para nós. Isso é o que representa Jesus Cristo para nós, ou pelo menos o que deve representar. Então hoje você está aqui, sendo lembrado dessa verdade, lembrado deste presente eterno, fantástico, fabuloso, que é o Filho de Deus, que morreu por você, por mim. Esse é o maior presente. Nós, como seus amigos que te convidaram, nós queremos te dar um presente hoje, evidentemente, para mostrar para você que nós te consideramos, que nós te amamos. Certamente o presente que essa pessoa te deu, pode ser que te agrade ou até não, mas saiba que está encharcado de amor e de oração. Essa pessoa que está dando presente para você hoje, está falando para você: olha, eu te amo. Por que que eu te amo? Porque eu fui amado primeiro por Deus. Por isso que eu te amo. Eu lembro que tinha uma camiseta antigamente, né? Que um pessoal, acho que era até do Cacete Planeta, colocava assim: Jesus te ama, mas eu te acho um babaca. Já viu essa camiseta? Que os mais antigos viram, né? Essa camiseta. Na igreja é diferente. Jesus te ama. Eu também. Você pode falar para quem você convidou, amado da igreja? Fala assim: ó, Jesus te ama. E eu também. Amém? Você pode falar para outra pessoa isso também? Fala: Jesus te ama. E eu também. Fala: sabe por quê? Porque nós estamos num ambiente de amor. Por que que esse ambiente é de amor? Porque Deus é amor. Deus é amor. Por isso que dar presente aqui é fácil. Por isso que receber o presente aqui vai ser fácil. Por isso que nós, que um dia tivemos o privilégio de receber Jesus como presente de Deus para nós, é maravilhoso, é fácil isso. Mas nós queremos estender isso a você, que é convidado. Queremos que você viva essas coisas que nós temos vivido. Queremos que você encontre o sentido que você está procurando na sua vida, que talvez você não encontrou até hoje, porque você não entendeu ainda o presente de Deus para você. Para que você creia, não sofra e tenha a vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu peço que a igreja fique em espírito de oração agora. E eu queria conversar com você que é o nosso convidado dessa noite. Você que é o amigo. Sabe, amados, muitas gerações antes de Jesus nascer, existia um profeta, e o seu nome era Isaías, mais ou menos uns 500 anos aí antes de Jesus nascer. Não vou lembrar agora se foi um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos isso. Esse homem, ele teve uma visão profética, uma palavra profética da parte de Deus, e no capítulo 53, ele começa dizendo: Deus, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Deixa eu ler para vocês esse texto, para que você entenda o que Deus já havia preparado muitas gerações antes do próprio Cristo nascer. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Mas não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado dentre a terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido nenhuma injustiça, nem houvesse engano em sua boca, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte dele com os grandes, e os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Se esse capítulo não fala de Jesus, eu não sei de quem é. Deus havia profetizado que isso aconteceria na vida de Jesus. E Jesus passou o que ele passou por nós. A questão é: quem vai aceitar isso? Quem vai aceitar esse presente? É como que se Deus colocasse um presente em cima de uma mesa e falasse: filho, é seu, pode pegar. Depende de você se você vai pegar esse presente ou não, se você vai abrir esse presente ou não. Talvez você já tenha tudo na sua vida e fale: ah, não preciso de mais nada. Cuidado, não confie em coisas naturais, porque hoje elas podem sobrar, amanhã elas podem faltar. Ou talvez você está procurando uma esperança, uma direção para você, e você está olhando para esse presente dizendo: isso é tudo que eu preciso, isso é a coisa mais importante que eu espero na minha vida, e hoje está diante de mim, eu vou abraçar isso com toda a minha força, eu vou correr para essa direção, e eu vou aceitar esse presente que Deus tem para a minha vida. Meu amado, eu não sei qual é a sua condição hoje, mas eu digo para você: embora você estando bem ou mal, estando muito bem ou muito mal, Jesus Cristo, ele foi dado por você e para você. Não rejeite esse presente, não rejeite esse sacrifício que foi feito por nossas culpas, por nossos pecados e transgressões. Abra o seu coração hoje para Deus. Abra o seu coração hoje para receber esse presente. E receba Jesus Cristo como teu Senhor e como Salvador da sua vida. Porque isso vai mudar completamente a sua história. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, diz a palavra de Deus.